paz. Quando eu conversar hoje sobre um outro tema, igual à nossa conversa anterior, que é um tema não tão comum na vida humana. A convivência com inimigos. Ninguém tem inimigo, né? Todo mundo é bonzinho. Mas não é assim. Que inimigo não é só aquele que você, como eu posso falar, classifica como inimigo. Inimigo é todo aquele que é contrário a você. Então, se você lá voltar de um jeito e uma pessoa lá voltar de outro jeito, é o seu inimigo. Se uma pessoa toma café com açúcar, outra toma café com corante, são inimigos. Inimigo é todo aquele que deixa como diferente de você. Como vivenciar os momentos onde você e o outro são antagônicos em qualquer assunto? Será sobre isso que nós vamos falar. Na parte da divisão, isto é categórico. Faça pelo seu inimigo mais do que ele espera de você. Ele disse, o seu inimigo lhe pedir a túnica, dê a capa também. Se o seu inimigo lhe pedir para carregar um tronco de árvore 2 quilômetros, carregue 3 troncos, 4 quilômetros. Faça com ele algo que ele não espera que você faça. Essa é a primeira orientação. Segundo, também no próprio Cristo, ainda falando sobre os inimigos, ele diz, é muito fácil você amassar o seu amigo, que ao ver você cumprimentar o seu inimigo. Primeiro detalhe que o Cristo não fala em abaixar o inimigo ou dar o mesmo tratamento que você dá ao amigo, aquele que pensa igual a você. Mas não ignorá-lo. Mas não virar as costas, mas não desrespeitá-lo. São esses dois parâmetros que vão nos guiar na análise da vivência do momento que você está com uma pessoa que tem ideias antagônicas a você. Primeiro, fazer mais por ele. Segundo, respeitar. O que que você pode fazer por uma pessoa que tem a ideia antagônica a você, que ele não espera que você faça? Concordar com ele. Quando você está discutindo um assunto com uma pessoa e você tem uma ideia e essa outra pessoa tem uma ideia, o ser humano materialista, aquele que não vive para buscar a Deus, para aproximar de Deus, ele quer sempre provar ao outro que está certo. Provar ao outro que ele tem a verdade. essa é a forma humana de vivenciar esse relacionamento de antagonismo. O espiritualista, quando a sua mente busca provar ao outro que está certo, ele diz, eu não te xingo, eu vou aceitar o que ele fala. Ao vivenciar isso, ele está fazendo para o outro algo que ele não espera. Está atendendo o primeiro ensinamento de Deus. Mas o Cristo diz ainda que você precisa respeitá-lo. O que quer dizer isso? Eu sei que a solução ou a vivência de acreditar nele é algo que a mente humana tinha muitas vezes. Ah, para parar de ser o meu saco, eu vou concordar com ele. Este tipo de pensamento não é fazer pelo outro ao além daquilo que ele espera. É se libertar de uma...
Também para você.
De um momento de felicidade sem respeito ao outro. O que eu estou dizendo para seguir o grande ensinamento do Cristo é você dizer para você: eu vou concordar porque ele está certo. Bem, do ponto de vista dele. Veja, não estou dizendo como para que você alcance a vivência espiritualista que você comunique da ideia dele, mas para que você vivencie a ideia dele como chefe, como verdadeira, para ele. Isso é amor ao próximo. Amor ao próximo é uma coisa muito difícil, e na conversa anterior a filha ainda me perguntou pelo respeito. Por quê? Que é o amor, né? Por quê? Porque para vocês, o direito do outro acaba onde começa de vocês. Ou seja, você limita o direito do outro ao seu direito. Caso que ele nunca vai ter direito, você vai querer todo o direito para você. Na verdade, o respeito que nós estamos falando diz o seguinte: o seu direito começa onde acaba o outro. O que delimita, o que marca, é o direito do outro, não o seu. Não o direito do espiritualismo. E dentro deste direito que exige a ser respeitado do outro, está a crença, está o conjunto de verdade. Ele acredita, ele acha que aquilo é certo. Para ele é. E eu, com respeito a ele, acho que ele está certo. Não pelo meu chefe, mas o certo dele. Quem no momento em que está numa discussão, numa troca de ideias, num debate, vivenciando internamente isso, está dando a posse o que ele não esperava receber, e está respeitando-o, cumprimentando-o. com isso, está seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas vamos ver se o que eu estou falando é verdade. De vocês têm uma coisa chamada forma dos novos, não é isso? Usar alguma outra coisa para testar o resultado que você chegou, para saber se realmente o resultado que você chegou é válido, é certo. Como é que eu posso fazer a forma dos novos dessa? Essa é a verdade que nós alcançamos, usando o ensinamento de outro médico. Minha pergunta é, quando você respeita ele, dando a ele o direito dele estar certo, você tem intencionalidade? Não. Então, sim. Alcança-se o que Cristo falou. Quando você aceita o que o outro fala como verdadeiro, está tendo uma posse, uma paixão e um desejo? Não. Então você alcançou o que o Buda falou. Mas e tem outro elemento para nós tirar a forma dos novos, que é fundamental. É uma pergunta do livro do Espírito, aonde Kardec pergunta exatamente sobre o amor ao indivíduo. E ele fala exatamente o que não diz. Aliás, eu digo o que ele fala. Kardec diz assim, tendo em vista a natureza humana, ou seja, o egoísmo, amar ao inimigo é algo completamente impossível. Como então colocar em prática o ensinamento? E a resposta do Espírito da Verdade é: sim, é impossível se amar ao inimigo, mas há uma forma individualista de se agir. Para o mal com o bem. Quando você paga o mal, ou seja, quando você retuca ao outro que quer lhe mostrar que ele está quieto, sem retucar dizendo que ele está errado, você acabou de pagar o mal, o individualismo dele, com o bem. Com a sua paz e a sua harmonia. Então aí está a forma do corpo. E aí está a vivência com o indivíduo. Não importa em que grau seja a diferença entre você e outro ser humano. Faça com ele o que ele não espera, ou pode com ele. E faça com ele e tenha respeito a ele. Ou seja, tenha a consciência de que ele está certo para ele. E deixando dessa forma, você manterá sua paz, manterá sua harmonia, estará se aproximando de Deus, porque amar a Deus acima do motivo da discussão, como eu posso, como ama a si mesmo, deixou ele acreditar no que ele quer, assim como você quer acreditar naquilo que você quer. Portanto, um tema que parecia extremamente cabeludo, algo que para vocês é um bicho de sete cabeças, se transformou, a vivência deste momento se transformou em algo tão simples. não passe de ser praticado quando você, ao reconhecer que existe em você algo além da matéria, vive para esse algo além. Quer dizer, tá?
Na verdade, quando eu leio os ensinamentos budistas, mas através do Dalai Lama, da vida, eu sinto que há uma incoerência com o que você fala, talvez me daria o difícil, né?
Sim, porque o budismo aceita que você age.
É, porque nem colega aqui, já que eu estou no assunto. É, se existe amor, até mesmo eu, porque existem verdadeiras famílias, verdadeira fraternidade, verdadeira igualdade, verdadeira paz. Então eu começo a questionar esse negócio de família, de ter família nem mais. Então isso não vem um pouco do que você fala, né?
Sim, nós, a vida familiar será outro tema que nós vamos conversar. Agora, volta a dizer, isso é budismo. Isso está errado? Não, isso é caminho para quem é budista. Bom, porque agora ele leu a mesma coisa que nós lemos, o mesmo sutra. Só que nós lemos o sutra com a influência do livro do Espírito, com a influência de Cristo, com a influência de Kirna. Ele não tem essas influências. Por isso ele tem algumas crenças diferentes. Ele está errado? Não, ele está no caminho dele. Ele está errado? Não, eu estou no meu caminho.
Podemos dizer que o espiritualismo escolheu o que lhe convinha dentro de cada ensinamento de cada mestre?
Não, o espiritualismo não escolhe o que lhe convém. Ele postula uma doutrina a partir do ensinamento, misturando o ensinamento de todos os mestres. O budismo formula uma doutrina a partir do ensinamento do Buda, ponto final. O cristianismo, seja o evangelho, seja o católico, formula uma doutrina a partir do ensinamento do Cristo. O resto é da forma. Quando nós misturamos, nessa misturada, há divergência. E essa divergência não quer dizer que nós sejamos melhor ou que nós sejamos pior. Mas essa divergência surge pela forma como a doutrina nos fala. A doutrina espiritualista é a família do espiritualista, daquele que acredita em algo ali e vive para isso. Através do espiritualismo. Agora, aquele que vive para enxergar uma lei através do budismo chega de fome.
Não deu ainda certo, por exemplo. Eu quero dizer assim, você usa alguma coisa do budismo, mas quando eu pego o livro do lado da Lei da Mahalê, eu vejo coisas contrárias ao que você fala.
É porque você não está pegando o chute do Buda, você está pegando o livro do Dalai Lama. O livro do Dalai Lama é uma interpretação do ensinamento do Buda. Tem uma pergunta, a primeira pergunta do primeiro estudo, Carta de Paulo, que é a Carta aos Romanos, que você disse para mim assim, mas não chega só mais uma interpretação. Sim, o meu é só mais uma interpretação. O Buda é mais uma interpretação. Agora, se essa interpretação me cai dentro do coração, sim.
Mas você então está dando a interpretação do espiritualismo ao budismo ou não?
Sim. Eu leio o budista com a interpretação espiritualista. Eu leio o ensinamento Buda com a interpretação espiritualista. O Dalai Lama leu o ensinamento do Buda com a interpretação budista.
Eu queria dizer essa aqui.
Agora, como você fala, cada um separado. Budista é budista, espiritualista é espiritualista. A sabe do budista tem que atender o espiritualismo, ou o espiritualista tem que atender o budismo. Eu sei que você fala, só estou completando assim. Que a sabe que tem que atender o espiritualismo, ou que o espiritualista tem que atender o Aí eu consigo ter esse um olho ao outro, que nós conversamos quando falamos de religiosidade. Entendeu? Então, você pode ler aí, leia com olhos espiritualistas. Quando ele fala família, não pense na família humana. Pense na família universal. Quando você tem amor, você vive na família universal.
É que tem horas que ele diz, porque ele fala dos livros do progresso material.
Sim, sim. É uma hora, essa hora você esqueça que nós não vivemos com ele, não vivemos com o outro. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, agora adiantando a família. Cadê o perguntou a equipe da verdade, frente à questão de reencarnação sucessiva, se, como dizem as pessoas, o espiritualismo, o espiritismo veio para acabar com a família. No equipe da verdade, não. Pelo contrário, ele veio para ampliar sua família, de tal forma que o seu superior e o seu inferior façam parte da sua família. Ou seja, o Espiritismo veio para criar uma família universal, para que você saia da família particular e entre na família universal. Isso está bem claro. Então, quando nós usamos essa informação e pega o texto família, nós não pensamos na família particular, mas na família universal. E quando você pensa na família universal, você tem que viver com amor ao próximo. Porque só amando a todos aqueles que lhe fazem bem ou que lhe fazem mal, que aceitam o que você quer ou não aceita, você vai trazer esse para a sua família. Não a família humana, a família universal.
Mas é mesmo. Eu percebo que você fala, você cita mais o Espírito da Verdade do que o budismo ou do que os outros, né?
Sim.
É,
o quê?
Quem ou o que é o Espírito da Verdade?
É um conjunto de espíritos que recebeu a missão de trazer essa informação.
Tá. Então você poderia dizer que o espiritualismo se deu melhor com esse tipo de...
Não é que se deu melhor com esse tipo de informação. É porque, para vocês ocidentais, essa é a informação, é o lugar do livro do Fim, onde se tem a informação do valor dos acontecimentos da vida humana para a formação do Espírito. No catolicismo, você não tem isso, essa informação do valor da vida, não tem caro, ali tem caro. Então, como nesse trabalho nós estamos falando muito sobre viver a vida, vivenciar a vida, nós estamos vendo muito mais do que o Espírito, porque ali é ponto de vivência, claramente falado. Agora, não adianta também trazer muita informação, apesar do Kisma ter muita informação desse ponto, Buda tem mesmo, ter muita informação desse ponto, porque é algo de dentro de vocês. A maioria que está no nosso grupo veio do Kisma. Porque essa era a caminhada daqueles espíritos que caem no mundo ocidental.
Então vamos dizer que esse suposto 11º Batalhão do Exército Maria, ou o EE, se compatibilizou melhor com os ensinamentos. Sim.
Usa esse ensinamento, porque esse é o melhor para vocês.
Só compatibilizou com esse, que não é melhor para nós.
Isso, que é melhor para você. Sim. Não porque nós achamos ele melhor, mas porque é melhor para vocês. Se eu estivesse no mundo oriental, os livros dos espíritos iam ser muito pouco usados.
É porque às vezes me incomoda em grandes reuniões quando você cita muitas vezes, cita a verdade,
E pode ter muitas pessoas ali que não têm espírita.
Não, não tem. É isso que eu estou dizendo. Vamos dizer assim, o caminho base é vir pelo espiritismo. Parceirão espiritual. Dificilmente uma pessoa sai do evangelho e vem direto para o espírito.
Nós tivemos uma na reunião passada, ela vem passada.
Dificilmente. Pode acontecer, mas é difícil. Ela precisa começar a ter interesse pela vida depois da vida. Que o evangelho não tem esse interesse.
Você quer que tenha esse interesse para ela tão difícil?
Que pode interessar, eu posso lá, não tem problema nenhum. Que é, todas essas conversas aqui são muito importantes, porque vai mudando o conceito. E esse é um poder, é uma das coisas que o nosso X vai fazer muito forte. Certo?